Continuamos Curitibaneando com Borel.
O skate, na minha opinião, foi uma coisa que eu pratiquei muitos anos. Também tem um lado musical muito forte. Uhum. O skate eu aprendi coisas que, é um lado que eu tenho, punk porrada pra caralho, Suicide e outras bandas que também veio desse lado. Então, eu acho que foi uma mistura. Na época, assim, nos anos 90, eu lembro que tinha muita tribo. A galera do punk, a galera do metal, a galera grunge, a galera, os clubber, tinha tudo dividido, assim. E a gente era uma moçada, assim, tipo, a galera era uma verde que rodava em todas. Eu andava com todo mundo, conhecia os caras punk, conhecia a galera de skate, a galera que foi pra gringa, correr campeonato, ficar por lá. Conheci uma galera de vários pontos. Ao mesmo tempo, os caras bem mais velhos, poetas, andava com todo mundo ao mesmo tempo, né? Não tinha esse negócio, tipo, eu podia muito bem, eu achava muito legal isso, você acabar de sair de um show tosqueira no bar do meio, tipo assim, e antes você ter ido numa apresentação no Guaíra. Sempre achei legal esses dois lados, assim.
Você teve muita sorte, né? Essa história do Jair deixar você ir tocar batera, você simplesmente conviveu com toda a turma do Peixe Cachorro.
Não, sim,
é
a gente viu.
É uma produção cultural até hoje muito importante na cidade.
É que eu falo, eu acho que o Peixe Cachorro, assim, o Peixe Cachorro foi um negócio pra cidade conhecer a Água Verde, foi o Peixe Cachorro. Mas antes do Peixe Cachorro, na minha opinião, teve um negócio mais forte, que era a Casa da Maria, quando a mãe do Jair morava lá ainda. E o Peixe Cachorro já não morava mais, então a balbúrdia já estava feita, né? Tipo, uma baderna mesmo, porra. 5, 6, 7 caras moravam lá.
Nem o Batista segurava aquela turma.
O Batista era o mais sereno, é o cachorro deles, era o mais sereno deles. E o mais artista, né? O Batista e o Renato, os mais artistas de todos. Só que tinha antes da história, quando a mãe do Jair namorava lá, né? E que também, na minha opinião, era uma figuraça, assim. E deixava o negócio, tinha um tempero com a mãe do Jair ali. Então tem a minha história ali na casa do Jair, tem o antes Peixe Cachorro, né? Eu vi o Peixe Cachorro nascer. No Peixe Cachorro eu já devia ter uns 19, 20 já. Mas eu comecei a frequentar o Jair com 12, 13, 14, mais ou menos essa idade. Por aí que eu comecei lá.
E tuas outras bandas? Folia? O que mais tem que falar da tua história?
Olha, eu toquei, quer ver? As bandas, assim, tipo, toquei em várias, mas as que fez alguma coisa aí. É, o Zigdum. Sempre tinha uma banda de... Como eu posso chamar? Eu vou chamar thrash. Tinha uma banda de speed metal, um negócio meio DRI, meio por essa praia, bem legal, que era o Full Metal Jacket, depois virou Full Metal Hooligans, mas também nunca lançou nada. Mas é uma banda que eu acho bem massa, pancadaria total, assim.
Batera.
Aí eu toquei no Nação Irei, um ano e meio, foi que me abriu a cabeça pro reggae. O Jair também abriu minha cabeça pro reggae e eu não gostava. E tocar no Nação Irei com uma galera mais nova, uma banda gigante, 8 caras, viajando pra caralho. Aquilo foi legal, aprendi bastante sobre o reggae. Aprendi que uma das notas mais importantes para o reggae é a pausa. Então aquele negócio de você tirar o som e não colocar. O Zirigdum, a vida inteira a gente colocou muita coisa, era muita informação, a percussão do Zirigdum era muito rápida. Hoje a gente coloca as coisas de forma mais econômica. Eu acho que o reggae me trouxe isso, saber trabalhar com silêncio. Você vê um cara tipo Family Man, né, que tocou com o Bob a vida inteira. Os baixos do cara tem horas assim que é só a cabeça, nada mais. Não precisa, sim, entendeu? Então o grande músico não é só o cara que detona o
virtuoso.
É, o braço. Tem som que pede isso.
Sim.
Tem som que pede isso. Você vai ouvir um Primus. Você tá ali pra ouvir virtuose. Mas tem coisas que não. Então o reggae me trouxe isso com Nação Ele. Eu toquei banda de som próprio. Eu fiz participação em duas bandas que eu gostava muito. Um era o X Máquina, que era a banda da galera do Fux Faluta, que eu produzi o primeiro CD deles. E fiz umas participações com percussão. E a mesma coisa aconteceu no Tem Caô, que eu gravei percussão duas músicas do primeiro CD deles. E depois eu fiz umas viagens com os caras. Uma galera que eu acho bem legal. Na minha opinião, um dos melhores bateras do rock da cidade até hoje, Gustavinho. Demais, assim. O que o cara faz em rock é foda, porque muita rapidez, tocando muito forte cada nota, muito bem separado uma da outra, você consegue sentir tudo. É muito difícil você ver isso numa bateria de hardcore, ele fazia. Tanto que hoje eu tô tocando jazz em boteco à noite e destruindo. E é um cara que não estuda tanto pra isso. O Gustavo é tipo o cara que ouve as coisas rápido e já pega, assim. Eu toquei numa banda muito legal também, foi o Rádio Macumba. O Rádio Macumba foi uma... Foi uma grande misturança, assim, uma mistureba animal de tudo que é banda dos anos 90, assim, que tocava direto. Rádio Macumba, um projeto que foi feito pelo Debs, guitarrista do Tem Caô, Guilherme do Banho Mão e o Lúcio, baixista do Banho Mão. Aí eles me chamaram, eu fui pra batera, aí também tava o Oneide nessa.
Nossa,
tava a namorada do Guilherme, a Ellen. Aí eu saí, entrou a batera do Black Maria, o Lúcio saiu, entrou Marquinho do Pogobol. O negócio era esse, a banda assim, rodava todas essas figuras, assim, foi um trampo muito legal de fazer. Também um trampo sem muita divulgação, infelizmente, mas um trampo muito legal de ter feito. Foi um pouco antes do Guilherme ir pro Rio tocar com o Jason, foi nessa época, assim. Só um plato que eu li, teve Folia, Folia for Punk, foi uma banda paralela ao Zeridum, eu e o Márcio também. A gente já tinha tido um trabalho antes, mas que não tinha saído, nunca tocamos nada, que era o Joey Voodoo, eu, ele e o Júlio, um amigo nosso. Mas aí a gente pegou uma daquelas músicas, outras que ele fez, é mais trabalho do Márcio em si. E a gente montou Folia for Funk, era eu, o Márcio na guitarra, eu na batera, o Bagrão, um amigo meu que toca comigo muitos anos, no baixo. E a Camila Levesque, que tocava no Folia for Fun. Uhum. E hoje tá na Bahia, virou música profissional lá. E era essa galera, ela tocava antes no Lança Verde, desculpa. E aí a gente montou o Folia for Fun, que também era uma banda mais punk, assim.
É, gostava.
Que era, na verdade, a ideia do que o Zeridum tá fazendo hoje. Né? O Zeridum deixou de ser aquela parada de mistura de música brasileira, né? A gente tem um pouquinho ainda, assim, você sente um pouco no som, mas não tem mais a percussão, não tem mais o baião, não tem mais o samba, a porrada hoje é... colocar uma referência aí, duas referências pra mim como música, né? Lógico, tem milhões de referências, mas muita gente sim liga algumas coisas minhas como referência. Eu acho que é louco, muita gente liga a referência com o Plant Hemp. Eu não consegui ver essa referência nossa.
Eu também não.
Eu acho que por causa do negócio do Sendeiro, que música nem nossa é do Jair, mas não vejo essa ligação. É, algumas pessoas falam da minha voz ligada com o Lobão, isso já foi algumas pessoas que falaram, quem sabe pelo tanto que eu ouvi o Lobão, independente da parte política hoje, eu continuo gostando do artista, o trabalho tá ali, então eu curto pra caralho. Na verdade, eu tive algumas influências fortíssimas, assim. É, Raul foi uma influência muito forte desde criança. Elis Regina... Mas tem duas coisas assim, que eu acho que marcam muito pra eu fazer um som. Uma é a banda gaúcha, que eu queria colocar aí um som que é o The Fala. Todo mundo sabe que o Borel sempre foi apaixonado pelo The Fala, né? Então eu tenho um som do The Fala pra colocar aí. Guardei uma música de um disco de 92, do Kings of Bullshit. Eu guardei a Caminha, que aqui é de Osasco. Uma funkeira legal pra caralho. Óbvio, eu sempre tive uma influência grande de uma banda de Curitiba. É assim, no final dos anos 80, eu conheci um cara que é um grande amigo meu, hoje embora em Florianópolis, o Eric Grosner, e o primo dele era o Rodrigão. Oh. E aí eu com 12 anos, aquele negócio, conhecendo o Jair, conhecendo essa galera, e do outro lado, chegou na casa do Eric, e o Rodrigão morava lá, porque o Eric morava na casa da mãe do Rodrigo, a dona Ana. E ali eu conheci o Beija Força. E pra mim é uma banda, assim, importantíssima, tanto pelo lado musical, lógico, uma puta banda, obviamente pelo lado da poesia, né? Eu acho que ali, na minha opinião, eu gosto muito muito do Leminski, gosto muito desses nomes principais da poesia paranaense. Mas pra mim, o nome que eu mais curto é o Marcos Prado. Eu acho o Marcos Prado, que o Marcos fez assim, fodaço. E tem uma música que ele fez junto, em parceria com eles, que é o Penúltima, que eu também queria colocar aí. Colocar, lógico, puxar a sardinha pra Curitiba e pra nossa época, noventeira. Pra mim, a banda assim escolhida dos anos 90, a banda que eu mais gostava. O Zerilino tocou algumas vezes com eles. Até tocamos com eles na Pedreira. O Pogobol, acho uma banda assim que, porra, era muito foda mesmo. Que pena, foi uma banda que chegou perto de estourar a bolha e não rolou. Era uma banda que eu acho que tinha tudo a ver. Na época eu falava assim, tinha muita banda boa em Curitiba, mas não tinha produção ainda no momento pra uma grande gravadora, um grande esquema, né? Por mais que muita gente quisesse aquilo, tivesse correndo atrás daquilo, mas eu acho que muito trabalho ainda não tava pronto. O Pogobol não, primeiro a banda que estava perfeita, a banda, né, é o que eu falo assim, eu acho que duas bandas dos anos 80 assim, no Brasil, me deixaram tristes de não ter estourado, foi o Pogobol daqui e o Ultraman do Rio Grande do Sul.
É demais.
Perfeita, muito foda. Das Aranha, puta banda, né, de Floripa, porra. Só que Das Aranha, assim, uma coisa regional, né? Das Aranha você ouve em qualquer lugar, você pode estar no Alasca, com frio no cacete, você vai pensar em Floripa 40 graus, né? Tem tudo a ver. Então, tem uma música do Pogobol aqui, o Lampiri, também guardei aí pra galera ouvir.
Yeah. Mais uma do disco A Larica que Sucede o Barato, Soneto Punk, parceria inusitada do Gregório de Matos e do Ziriguidum. Vamos fechar este bloco com o 29 de abril, som incrível do Márcio Santos e do Ziriguidum Foin.
Ninguém pode esquecer, no 29 de abril. Não era ditadura, mas havia soldados em canil. Ninguém pode esquecer, no 29 de abril.
te banhando com Borel.